dando seguimento ao nosso estudo de o Brasil político, nação e território, eu já vou aqui passando para o próximo slide. Eu quero só recapitular o que nós falamos aí na última parte do bloco anterior. Então, nós passamos pelo Brasil colonial, formação territorial do Brasil, Brasil político, nação e território no período colonial. Rapidamente, nós chegamos ao Brasil imperial, onde eu apenas mostrei que com o império, as capitanias reais ou da coroa passaram a ser denominadas de províncias, e aí nós chegamos no Brasil República, né? Com a proclamação da República em 1889, certo? E aí nós passamos a ter os estados e o Distrito Federal. Então, as províncias passaram a ser denominadas de estados e, como eu falei no bloco anterior, vou até escrever aqui, tá? O município neutro, que era onde ficava o município neutro, passou a ser denominado de Distrito Federal. O município neutro passou a ser denominado de Distrito Federal. E vejam esta ideia do município neutro ou do Distrito Federal. A República Federativa do Brasil, a Federação Brasileira, o Estado Nacional Brasileiro, ele tem uma capital. E esta capital, ela não pode ficar subordinada a nenhum governo estadual, a nenhum estado. Por quê? Porque o Estado Nacional, ele é maior do que os estados subnacionais, a sua divisão é hierarquicamente inferior, que são os estados e os municípios. Portanto, já na época do Império, o município neutro, procuraram definir com essa, era um município neutro, ele não pertencia a nenhuma província, ele tinha uma ligação, uma relação direta com o poder central do Império do Brasil. E aí na República é o Distrito Federal, que não é subordinado a nenhum estado. A nenhum estado, mas também não é um município, conforme a Constituição atual, da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988. Ele não é um estado, não é um município, ele é o Distrito Federal. E ele tem competências reservadas na Constituição aos estados e aos municípios. E no Distrito Federal nós temos a capital federal, é Brasília. Então, Distrito Federal, Brasília, Brasília, Distrito Federal. E essa ideia de Distrito Federal, então, os distritos federais, eles não existem só no Brasil, em muitos países do mundo. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, nós temos o Distrito de Colômbia, Washington, capital dos Estados Unidos. Distrito aí de Colômbia. Beleza. Então, Brasil República. Vocês verificaram nos blocos anteriores que, e aqui novamente, ó, aqui novamente coloquei, nós temos aqui, ó, um mapa com a configuração territorial, ali as fronteiras do Brasil no início da República. E aqui nós já temos até o estado do Acre. Então, posteriormente a 1903, porque o Acre passou a fazer parte do Brasil em 1903, que é o que eu quero falar na sequência. Mas o que que eu quero dizer para vocês? Conforme vocês verificaram, grande parte do território brasileiro, que é o território do Brasil atual, se conformou no período colonial. E ali com o Tratado de Madrid, tivemos tratados subsequentes, o Tratado de Eupardo, que anulou o Tratado de Madrid e retornou à situação anterior. Aí nós vamos ter o Tratado de Santo Ildefonso, que vai repor o Tratado de Madrid. Aí nós vamos ter o Tratado de Badajoz, que vai ser algum ajuste ali, vai ser o um ajuste definitivo em relação ao Tratado aí de Madrid. Claro que que durante o período imperial e na República nós tínhamos muitos litígios territoriais entre o Brasil e outros países. E estes litígios territoriais foram sendo aí resolvidos, por tratados internacionais, pela ação ali da diplomacia, brasileira. E tivemos alguns ganhos territoriais após o Brasil colônia. E o mais expressivo deles, foi a incorporação do Acre ao Brasil no ano de 1903, por meio do Tratado de Petrópolis. Nós estávamos ali no período do ciclo econômico da borracha, na Amazônia, e onde atualmente é o território do Acre, nós tínhamos ali seringais, a extração do látex para para a borracha, e brasileiros, seringalistas brasileiros, eles avançaram para dentro do território da Bolívia, no que hoje é o estado do Acre. Nós tivemos um litígio militar em armas, um conflito entre brasileiros e bolivianos, em que a Bolívia ela foi derrotada, ela perdeu militarmente para brasileiros que lutaram na guerra do Acre. E a partir disso, era ministro das Relações Exteriores à época o Barão do Rio Branco. Então, o Barão do Rio Branco, ele, enfim, negociou pelo Brasil e foi feita a assinatura do Tratado de Petrópolis no ano de 1903, em que agora trazendo para cá, em que o Acre ele foi incorporado, sim, o Acre foi incorporado ao Brasil, e o Brasil ele vai ceder em troca, um pequeno território ao Acre, entre outras compromissos que o Brasil assumiu, e o Acre vai ser incorporado ao Brasil como um território federal, como um território federal. E vai ser transformado em estado no ano de 1962. Vamos adiante aqui, vamos fazer uma questão. E vejam, atualmente nós não temos territórios federais no Brasil. Mas lá no estudo de direito constitucional, caso vocês não se lembrem, podem revisar. A atual Constituição ela prevê a possibilidade de criação de territórios federais. Não temos mais territórios federais, mas poderemos ter. E há propostas, várias propostas para a criação de territórios federais no Brasil. É por meio aí de parlamentares, aí de políticos brasileiros, como há propostas também de criação de novos estados no Brasil. Mas então o primeiro território federal foi o território do Acre, né? Foi incorporado ao Brasil como território federal, incorporado, e no ano de 1962 vai ser transformado em estado. Vamos fazer mais uma questão aí de prova. Aqui, questão do CESP, o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Alagoas, no ano de 2017. O que que esta questão aqui está dizendo? O mapa a seguir representa o traçado da linha de Tordesilhas, resultante do tratado que estabeleceu os limites da ocupação espanhola e portuguesa nas Américas e foi a referência inicial para a configuração do território brasileiro. Até aqui, ó, até aqui a questão está correta. Aí diz, ó, a configuração do território brasileiro. Vejam que o professor procura utilizar aí os termos, né, do examinador. Aí diz, ó, completada a configuração do território brasileiro. Completada ainda no tempo do Império, com a anexação do território do Acre. Não. a configuração do território brasileiro, tá? Ela só vai ser concluída na República, tá? Na República. E o Acre, a anexação do território do Acre, a anexação ao Brasil, se deu no período republicano. Eis aí o erro da questão, portanto, gabarito errado. Vamos adiante. Então, estamos falando de territórios federais. Falamos já do primeiro território a ter sido criado, que foi o território do Acre, 1903, vai ser transformado em estado em 1962, mas na década de 40, no governo de Getúlio Vargas, foram criados novos territórios federais. Com qual aí justificativa, ou quais justificativas? Segurança das fronteiras, localizadas em regiões remotas, onde o poder público estadual encontrava dificuldades em administrar. Também com o objetivo de aumento da presença do governo central, governo federal, em áreas pouco povoadas e consideradas vulneráveis às ameaças externas. Vejam, geopolítica brasileira, criação de novos territórios federais, mudando a configuração política do território brasileiro. Estes territórios federais criados foram com porções territoriais desmembradas de estados, então com o objetivo de segurança das fronteiras e aumentar a presença do governo federal em áreas pouco povoadas e consideradas vulneráveis às ameaças externas. E quais os territórios federais que foram criados? Aqui está aqui no nosso próximo slide, o território de Fernando de Noronha, foi criado em 1942, e com a Constituição Federal de 1988, ele foi anexado ao estado de Pernambuco. Atualmente é um distrito estadual de Pernambuco, conforme a Constituição Estadual de 1989. Então vejam vocês, a política, decisões políticas, redesenhando o mapa político do Brasil. E claro, toda vez que um novo município é criado, nós temos ali uma decisão política, de acordo com a legislação brasileira. Aí nós vai ter um desmembramento de distritos de um ou mais municípios, né? E aí vamos ter aí a criação de um novo município. Aí, naquele estado em que isso ocorreu, nós tivemos o quê? Uma alteração na configuração política daquele estado, que também é uma alteração na configuração política do território brasileiro. Adiante, no governo de Getúlio Vargas, também criado os territórios de Ponta Porã, Iguaçu, vamos aqui, ó, Ponta Porã e Iguaçu, 1943, foram territórios por poucos anos. Foram extintos no ano de 1946, ainda no governo Getúlio Vargas, o território de Guaporé. Alô, galera de Rondônia, grande abraço a todas e todos vocês. Enfim, gosto muito da história do estado de Rondônia. Então, 1946, o território de Guaporé, em 1956, vai ser denominado de Rondônia. E em 1981, ó, por meio de Lei Complementar Federal número 41, de 22/12/1981, vai ser transformado no estado de Rondônia. Assim, Vamos aqui fazer uma separação. A Constituição Federal de 1988, ela vai por meio dela, o território federal de Fernando de Noronha vai ser anexado ao estado de Pernambuco, e por meio da Constituição Estadual de Pernambuco, ele vai se tornar um distrito estadual. Pessoal, eu gosto da história de todos os estados brasileiros e todos os estados brasileiros, eles são maravilhosos. Para alguém eventualmente que mora em algum estado não se sentir desprestigiado. A historiografia geográfica e a geografia atual do Brasil e dos estados brasileiros, ela é maravilhosa. Quanto mais nós nos aprofundamos, é mais maravilhas descobrimos e mais temos vontade de conhecer, de viajar pelo Brasil e conhecer. Na verdade, temos um território maravilhoso, com um povo maravilhoso. Falta a este povo maravilhoso realmente tomar as rédeas do Brasil e fazer aí do Brasil ser um país desenvolvido, com uma alta qualidade de vida do seu povo. Riquezas e conhecimento temos para isso. Bom, foi uma digressão filosófica aí do professor, certo? Vamos voltar aqui ao tema da nossa aula. Voltamos. Então, o território de Guaporé. Aí também, ó, 1943, né? Tirando Fernando de Noronha, todos, mas, o território do Amapá, território do Amapá, transformado em estado pela Constituição Federal de 1988, e o território de Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, denominação de Roraima em 1962. Então ele passou a ser denominado de Roraima e transformado em estado pela Constituição Federal de 1988. Anotem aí. Tem na pressa, alguns estudantes fazem confusão. A capital do estado do Acre é Rio Branco. Agora, isso não tem nada a ver com o antigo território federal de Rio Branco, porque já teve aluno que perguntou: como assim, professor? O território de Rio Branco foi transformado no estado de Roraima, se Rio Branco é a capital do estado do Acre? Estamos falando de coisas diferentes. Capital do estado do Acre, Rio Branco. O antigo território de Rio Branco, atual estado de Roraima. E vamos fazer uma vinculação com estes estados brasileiros que estão na fronteira norte do Brasil com a atualidade, e vejam como ainda temos necessidade de uma maior integração territorial do Brasil por meio das infraestruturas. Vejam o estado do Amapá no final do ano de 2020, o apagão no estado do Amapá. Claro que nós tivemos ali pelo. Quem acompanhou, eu acompanhei, me pareceu, e aí eu estou falando só o que me pareceu, uma negligência da concessionária, transmissora de energia elétrica, né, responsável pela transmissão de energia elétrica, que eram eram três geradores na subestação no município de Macapá, capital do estado. Então precisava de dois para operar e distribuir a pleno, regularmente, a energia para o estado. E um deles era o reserva. Este reserva estava inoperante desde dezembro de 2019. Em manutenção, ele ficou em torno de um ano em manutenção, porque Foi no mês de novembro. Mês de novembro de 2020, aí nós tivemos o apagão no Amapá. Aí o que que nós tivemos? Um incêndio num outro transformador. Então eram transformadores, certo? Não falei geradores, né? Então um incêndio num outro é transformador. E aí sobrecarregou o único transformador que estava funcionando. E deu o quê? Deu pane. E aí, por muitos dias, a capital, né, Macapá, a maior parte da população do Amapá ficou sem energia elétrica e com um fornecimento intermitente de energia elétrica. O que que isso demonstra? Demonstra também uma deficiência da chegada da infraestrutura de energia a este estado que está lá na fronteira norte do Brasil. E isto é uma questão do estado brasileiro na sua administração do seu território. Ainda temos uma infraestrutura deficiente naquela região do Brasil. Como também o outro estado que eu citei aqui, o estado de Roraima, fronteira com a Venezuela, onde nós tivemos, em um período recente, a chegada de dezenas de milhares de venezuelanos migrando para o Brasil, buscando uma vida melhor, fugindo das difíceis, muito difíceis condições de vida na Venezuela, um país que há vários anos passa por uma crise socioeconômica e política também aguda. E isto sobrecarregou a infraestrutura de oferta de serviços públicos do estado de Roraima. E com conflitos, inclusive alguns conflitos entre brasileiros ali de Roraima e venezuelanos, né? Não foram conflitos generalizados, felizmente, mas também o estado de Roraima se queixando de uma falta de maior apoio do governo federal na solução desta e problemática. Vejam, então são problemas de gestão do território por parte aí do Estado Nacional Brasileiro. Bom, voltando aqui ao nosso objeto aqui. Mas eu falei algo interessante que pode ser aí cobrado na prova de vocês. Mas voltando aqui, eu já vou mostrar um mapa destes territórios, certo, pessoal? Então, ali na década de 40, Fernando de Noronha, Ponta Porã, Iguaçu, Guaporé, Amapá e Rio Branco. Guaporé, atual estado de Rondônia, Amapá, atual estado do mesmo nome, do Amapá, e Rio Branco, atual estado de Roraima. Vejam aqui, ó, na sequência, aqui está o mapa destes territórios federais criados na década de 40. Então, ao território do Amapá, tá? Na década de 40. O território do Amapá, depois o território de Rio Branco, atual estado de Roraima, o território do Guaporé, atual estado de Rondônia, e aqui, ó, o território de Ponta Porã, que a capital era Maracaju, na época estado do Mato Grosso, na época estado do Mato Grosso. Certo? Atualmente Mato Grosso do Sul e o território de Iguaçu, que tinha como capital Iguaçu, com o desmembramento de área territorial dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Claro, este mapa aqui, ele vai mostrar também o território do Acre, mas o território do Acre, ele já existia. Ele já existia. Ele não foi criado ali na década de 40. Foi criado em 1903. Avançando, então vocês puderam visualizar no mapa, avançando, chegamos a década de 60. Durante muito tempo, desde o período colonial, se debatia no Brasil sobre a necessidade de interiorização do povoamento e da exploração econômica do território brasileiro. E, do ponto de vista da segurança nacional, a fragilidade de termos uma capital no litoral. Desde o período colonial, se falava da vulnerabilidade em função de um ataque que poderia ocorrer por parte de uma esquadra inimiga em um eventual conflito que o Brasil se envolvesse. Então, uma ideia que vem do período colonial, perpassa o Brasil imperial e chega no Brasil republicano e vai se consolidar na década de 60, da transferência da capital do Brasil para o interior do Brasil, para uma região central do Brasil. Assim, em 21 de abril de 1960, foi inaugurada Brasília, a atual capital do Brasil. Foi no governo do presidente Juscelino Kubitschek. JK, como eu disse para vocês, uma ideia antiga que tinha surgido no período colonial, mas que só encontrou as condições políticas e socioeconômicas para isso, e também um governante que tomasse essa decisão lá na década de 50 do século passado. Então, Brasília, que começou a ser construída em outubro de 1956 e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Ó, argumentos de segurança nacional, ou seja, uma capital no interior estaria mais segura em função de um ataque de uma força armada estrangeira. Interiorização do povoamento e do desenvolvimento econômico. Aqui, né, pessoal? Vou fazer um circulozinho. Deixa eu fazer um circulozinho aqui, ó. Aqui, né? Deixa eu apagar. Vou tentar melhorar aqui. Muito sensível esta mesa que a gente. Tá bem maior. O Distrito Federal não tem todo esse tamanho. Então, deixa assim. Então, eu vou tentar acertar aqui, ó. Tá mais ou menos. Tá, mais uma tentativa. Já sei como é que eu vou resolver isso aqui. Deixa eu pôr a mão aqui. Ah, claro, aí ó. Tá aqui, ó. Pintei o Distrito Federal. Então a capital sai do litoral, o Rio de Janeiro. Aqui estava ela, no Rio de Janeiro, e vai para a região central do Brasil. E, pessoal, ainda hoje a maior parte da população brasileira vive na faixa litorânea e na região sudeste e sul. Ou seja, o sudeste e o sul estão ali, estão ali, tem uma densidade populacional maior, mas na década de 60, claro, tínhamos esse povoamento do sudeste, do sul, mas tínhamos ali mesmo no sudeste e no sul, era mais concentrado na faixa litorânea. Quando eu digo a faixa litorânea, eu não estou dizendo a orla brasileira do Oceano Atlântico, é somente isso. Do litoral, algumas dezenas de quilômetros para o interior. Se formos olhar São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, ela está a algumas dezenas de quilômetros do litoral brasileiro. Tranquilo? Então, Rio de Janeiro, a segunda cidade mais populosa. Então, o Brasil tinha a sua população era muito concentrada na região aí litorânea, e a sua atividade econômica estava muito concentrada na região litorânea. E nós tínhamos todo um amplo território que era considerado, a maior parte do território brasileiro, um imenso vazio demográfico, com uma ocupação muito esparsa, com uma baixa densidade populacional por quilômetro quadrado, com imensas áreas que poderiam ser economicamente exploradas, que eram economicamente subexploradas. Tanto que antes da transferência da capital do Brasil para Brasília, para a região central do Brasil, para Brasília, nós tivemos, no governo de Getúlio Vargas, a marcha para o oeste, tá? A marcha para o oeste, que é uma ideia ali de estabelecer colônias de povoamento no centro-oeste brasileiro. Tem até alguns autores que dizem a marcha para o oeste foi a antessala da construção de Brasília. Mas fato é que quem tomou a decisão, foi uma decisão muito corajosa, foi JK. Então ali na era Vargas, né, a marcha para o oeste, onde é bastante conhecido a criação da CANG, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, em Ceres, em Goiás, e a CANDE, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, em Dourados, na época estado do Mato Grosso, atual estado do Mato Grosso do Sul. E com a construção de Brasília, porque não foi construída só Brasília, foi também, né, rodovias foram construídas a Belém, Brasília, a Brasília, Rondônia, mais ou menos assim, tá, pessoal? Mais ou menos assim, tá? Mas o Juscelino Kubitschek estabeleceu também o cruzeiro rodoviário. Então, essa preocupação, se não me engano, uma outra em direção à Bahia, outra em direção ao Rio de Janeiro, em direção à região sul, enfim, mas notadamente em direção à Amazônia, para o interior do centro-oeste, aberturas de estradas, pessoal, estradas. Quando nós não tínhamos os transportes terrestres tão desenvolvidos, enfim, porque quase que foram. Eu falei para vocês em outra parte da nossa aula. Durante a maior parte da história da humanidade, as vias de comunicação por excelência eram os rios, os lagos navegáveis, as vias fluviais, os mares. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter uma evolução tecnológica, nós vamos ter a invenção dos veículos automotores, e aí as estradas passam a ser as vias de comunicação por excelência. Então, por isso que ainda hoje, você abre uma estrada, o que que vai ocorrer? Você vai ter a implantação de núcleos de povoamento, de pessoas, por consequência, a formação de núcleos urbanos, de atividades econômicas. Assim, estas rodovias que foram construídas no Brasil interior, a Belém-Brasília, uma outra rodovia que saía de Brasília e chegava no estado de Rondônia, no governo, no regime militar, a Transamazônica, outras rodovias que foram construídas, elas levaram também fazia parte dessa ideia, vamos construir estradas, rodovias, e implantar núcleos de povoamentos, colônias, né? A colonização agrícola no território brasileiro. Bom, então Brasília é construída e a partir de Brasília ela cumpriu sim essa função de não ser somente a capital do Brasil, mas de ser um polo de irradiação do povoamento e do desenvolvimento econômico do centro-oeste do Brasil e também para porções aí da Amazônia e do Nordeste brasileiro. Então, pessoal, isto é a formação territorial do Brasil. Formação territorial do Brasil não é só a configuração do território, no sentido das suas fronteiras e também da sua divisão política, certo? Então, essa formação territorial do Brasil é isso, é o povoamento, é a exploração econômica do território brasileiro. Avançando um pouco mais aqui, nós tivemos também a criação de novos estados, além dos que eu já falei para vocês, no ano de 1977, o estado do Mato Grosso do Sul foi criado a partir da bipartição do estado do Mato Grosso e o estado de Tocantins. Olha a Constituição Federal de 1988 novamente, pela bipartição de Goiás. Então, Mato Grosso do Sul, aqui está ele, desmembrado do estado do Mato Grosso no ano de 1977. Era Ernesto Geisel, o presidente do Brasil, e o estado do Tocantins, 1988, por meio ali da inscrito na Constituição. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Tocantins, capital Palmas. Adiante, vamos aqui fazer mais uma questão de prova. O que é que essa questão diz? Mesmo, é outra questão do CESP, né, atual SEBRASP, mesmo após 5 séculos de ocupação e povoamento, a configuração atual do território brasileiro permanece conforme a implantação das capitanias hereditárias. Errado, meus amigos e minhas amigas. Claro que não. Claro que não. Mesmo após 5 séculos de ocupação e povoamento, então a configuração atual do território brasileiro, ora, é muito diferente das capitanias hereditárias. Professor, questão fácil. Cai questão assim em prova de concurso público? Cai. Essa questão aqui é do concurso para admissão à carreira diplomática, é para diplomata. O examinador colocou época das capitanias hereditárias, era 15 capitanias hereditárias, enfim, a área territorial do Brasil na época a colônia de Portugal era 2.800.000 quilômetros quadrados. Arredondando na atualidade, é um pouco mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. Então, questão completamente errada. É, com isso, finalizamos mais um bloco do nosso estudo, o Brasil político, nação e território.